Boa noite, Ruizinho.
Olha, eu ia dizer boa noite primeiro, mas tu... Epá, as mulheres hoje em dia são muito rápidas. Então, bem-vinda a mais um programa.
Um homem.
E uma mulher. Com Inês Pedrosa.
E Ruizinho.
E boa noite a todos. O que nos traz cá hoje, Inês?
Hoje, olha, hoje o que nos traz cá é uma história que tem ocupado em muita comunicação social e, sobretudo, essa outra comunicação cada vez mais pregnante, como se diria, na academia, cada vez mais visível, que é as redes sociais. E é a história de três jovens, já maiores, de cerca de 20 anos, ao que se soube, que eu estou a dizer isso para dizer que não há menores envolvidos, não haverá caso de abuso de menores, digamos, que foram filmados numa carruagem vazia de um comboio a ter sexo. E, portanto, as filmagens tornaram-se virais aí pelas internets, pelas redes sociais. E a seguir começaram os comentários e houve, posso começar já por aí, houve uma coisa, um comentário, não vários, mas uma situação de comentário que me chocou muito, que foi feita no programa da Cristina, e nós falámos aqui a semana passada ou a semana anterior da Cristina e do enfim... do bom sinal que é que uma mulher tenha atingido o poder que ela atingiu através do seu trabalho, mas a nossa boca também se abre quando é para criticar, e por isso mesmo, pela visibilidade que ela tem, torna-se, penso eu, ainda mais grave o tipo de comentário que no programa dela uma série de comentadores e penso que psicólogos e portanto, o que ainda é psicólogas, o que me parece ainda mais grave, de analisaram a situação do ponto de vista da vergonha da que é para a rapariga envolvida nesta relação de sexo a três, esta divulgação, a ocorrência e a divulgação. Só se falou da rapariga, de como é que os pais a teriam educado, dos problemas que ela poderia ter, do que isto representa para o futuro dela. E, portanto, eu até fiquei a ouvir aquilo e a pensar, a rapariga deve ter estado a fazer sexo sozinha, ou estava a masturbar-se, ou a fazer sexo com seres etéreos, anjos, dado que parece que ela, só ela é que estava em questão na análise feita. Não sei se...
Eu tenho visto outras fontes, não vi esse programa, aliás. Devo dizer que os programas da manhã são utilíssimos, têm uma utilidade social, não são só parvoeira. Sim, exatamente. Também são parvoeira e muita, também são ao mesmo tempo alegria, tupperwares e crimes, que é o que uma pessoa gosta pela manhã, quer dizer, se fosse os crimes em Inglaterra, é pela hora do chá. Um dos melhores anúncios que eu já vi na minha vida, é um programa de rádio, foi, ai, nada melhor como um bom crime pela hora do chá.
Crime.
Neste caso, a televisão é uma companhia e nós temos que respeitar isso e respeitar as pessoas. Agora, é também um grande influencer, como agora se diz, é um grande influenciador. E, de facto, chateia que pessoas com carteira profissional digam disparates e, sobretudo, caiam na asneira clássica que eu isso tenho visto em todo lado, a asneira clássica que é isso que tu disseste, que é só havia uma rapariga. Portanto, pois, na verdade, não houve sexo. Porque,
pois
ou seja,
não.
Houve sexo a sós.
Exato.
Porque as outras duas pessoas eram fantasmas. E todo o foco de haver três jovens num espaço público a praticar o coito e enfim, nas suas muitas variedades, nem sei se havia coito ou não, porque nós não sabemos quando é que o sexo começa. Começa quando a pessoa faz uma festa, começa quando a pessoa toca numa parte do corpo, enfim, mas
é a velha questão Bill Clinton, lembras-te que o Bill Clinton pois também não sabia quando começaram a analisar o que ele tinha feito com a Mónica Lewinsky, ele achava que aquilo não era sexo. Portanto, sim, isso também é uma questão muito subjetiva.
é uma questão subjetiva e é uma questão que varia com as culturas, porque até, como nós sabemos, nos próprios Estados Unidos, e este é o tipo de coisa que é fácil de procurar, até para rir, nas redes sociais, no Google, que é, há estados onde práticas sexuais são ilegais e crime. É verdade. E no mesmo estado ao lado, casais. Não são nem ilegais nem crime. Hã?
Mas há práticas sexuais ilegais e crime mesmo entre casais casados. No seio da família, o que é extraordinário. Se um vizinho quiser complicar a vida ao vizinho, se quiser embirrar e arranjar-lhe problemas, basta dizer que o viu, que ele tinha a luz acesa e o viu fazer com a mulher, ou com o marido, ou com, enfim, com o respectivo cônjuge, uma prática que não está legalizada. É impressionante, mas é assim.
E é engraçado sempre que espreitar o vizinho nunca é crime em parte nenhuma.
Exatamente.
Desde os tempos da nossa Santa Inquisição, que nunca é crime. Mas o que tem graça aqui, há outra pergunta, é se as pessoas que estavam a ver também se sentiram a praticar sexo, se ficaram com inveja, se ficaram chateadas, se ficaram incomodadas. Mas o que tem graça neste episódio, que tem muita ponta para onde se pega e pode ser analisado de 30 mil maneiras, mas aqui a separação entre Estado e privado, peço desculpa, não é Estado e privado, a separação entre honra e vergonha, peço desculpa, exato, também não é isto, a separação entre homem e mulher, prontos, rapazes e rapariga, é muito engraçada, é mesmo muito engraçada.
Agora faz lá o parênteses e diz que o prontos é uma concessão à linguagem popular, porque tu és um senhor professor universitário e sabes muito bem que é pronto que se diz. Sim. Faz lá esse parênteses, senão lá vai carta para o provedor e lá és posto à prova. Sim,
sim, isso também acontece. Mas eu penso, mas quando uma pessoa está a falar de sexo, ninguém liga aos erros de gramática.
Ah, é esse o lado bom. Sim, enganaste, mas sim. Mas diz.
Não, mas é isso. O que é que espantoso? E não é espantoso, ou seja, pelo contrário. É bastante normal, que é, quando uma pessoa, a melhor forma de descobrirmos se uma coisa existe, neste caso, se o sexismo e o machismo existem, é ver estes lapsos de língua. Estes pequenos automatismos que leva as pessoas a achar que a mesma prática, para a rapariga, é vergonha para o resto da vida, e para os rapazes é honra para o resto da vida. Que a mãe, e isto, o machismo, como sabemos, é de homens e mulheres, a mãe da rapariga pode puxar-lhe as orelhas, se ela ainda viver, embora já seja adulta, ainda viver em casa dela, e os pais dos rapazes, e a própria mãe dos rapazes, até devem vir vaidosa e dizer: ah, meu filho, és um macho à antiga. E isto significa apenas, é um bom indício, como todas as notícias, a notícia existiu e o acontecimento existiu, mas o modo como a comunidade, como a sociedade reage às notícias, diz mais sobre ela do que diz mais sobre o facto.
Exatamente.
E neste sentido, isto diz muito sobre Portugal 2020.
Diz muito. Aliás, já que eu comecei por falar do programa da Cristina, onde o assunto foi falado, nem sei se foi de manhã, eu confesso que já vi depois, quando ouvi referências ao modo como a situação tinha sido abordada, fui então procurar o vídeo do programa, e portanto já não segui no horário, não segui o programa, e o programa da Cristina é o dia todo, mas sei que depois disso, já ao fim do dia, nesse mesmo programa, que, como tu dizes, esses programas são importantes não só pela companhia que fazem às pessoas, mas até pela pedagogia, e a própria Cristina diz isso muitas vezes, e ao fim do dia fez um debate com várias atrizes de cinema, de televisão, sobre ela e as outras, conversando sobre os tabus que há no sexo e como as mulheres, tem graça que foi exatamente no mesmo dia, como as mulheres ainda são, para as mulheres ainda é mal visto dizer que gostam de sexo, falar de sexo, e assumirem que têm uma vida sexual e que têm prazer com isso, e portanto tiveram uma conversa, aliás, muito interessante sobre os preconceitos, os próprios homens com quem elas têm relações, e também admitiram relações com mulheres, e que também ainda não são faladas, até porque a homossexualidade feminina passou sempre muito mais discretamente, eram duas amigas que saíam juntas e que davam a mão, etc. Falaram claramente de homossexualidade, de práticas, de todas as práticas sexuais, de como se pode ganhar intimidade no sexo e de o que os homens esperam que as mulheres façam ou não façam, e toda uma conversa muito aberta que visava acabar com a distinção, essa distinção de que tu falaste, que o sexo para as mulheres é uma vergonha. Ora, isso no mesmo programa, ao fim do dia, estamos aqui, dizia a Cristina, para quebrar tabus e para dizer que as mulheres têm o mesmo direito ao prazer do sexo e o mesmo direito a trocarem de parceiros sexuais, a terem a vida sexual que entenderem do que os homens, depois de manhã terem estado, de manhã, não sei se de manhã, mas umas horas antes, precisamente, a analisar esta situação, que tem, esta situação tem várias questões. Uma das questões é, também ninguém se lembrou que transmitir vídeo, publicar vídeos íntimos de outras pessoas é crime. Que filmar pessoas sem consentimento e publicar os vídeos é crime, não é? Claro que também é crime ter sexo na via pública ou perante público, mas a via público, quem é que, lá está, como tu disseste, quem é que filmou, fazia parte do grupo, porque não se via mais ninguém dentro daquela carruagem? Portanto, há muitas outras práticas até criminais, e tu começaste por dizer espiar o vizinho continua a não ser crime, mas na nossa lei transmitir para fora a intimidade de alguém, enfim, divulgá-la, é crime também. E além da crítica à rapariga, a verdade é que o nome da rapariga apareceu, eu já ouvi nas redes sociais, eu acho que o perfil dela foi atacado, o perfil, não sei se no Facebook, se noutra rede, atacado, as pessoas souberam quem ela era, e depois um dos comentários é que ela às tantas terá reagido com agora sou famosa, finalmente fiquei famosa. E isso era motivo também de escândalo. Ah, ela fez isto para ser famosa. Não, a rapariga teve uma reação, acho que até do meu ponto de vista saudável, de ironia cáustica àquela devassa intensa da privacidade dela, não é? É uma, não, isso não quer dizer, por ter reagido aos ataques de que foi alvo, dizendo agora sou famosa, não quer dizer que ela tenha feito tomado aquela atitude, ou seja, que tenha feito sexo para ser famosa, não é?
Sim, além disso.
Disso, porque é que ela, qual é o problema de ela querer ser famosa e eles? Não, quer dizer, onde é que está a conversa sobre eles? Se é errado, se considera aquela prática assim a três e num comboio é errada, mas é só errada para ela? Não é errada para eles, não é?
Sim, essa é que é a questão, que é qualquer avaliação tem que ser feita a três. Pois. Não podemos isolar, porque isso há 30 mil histórias na humanidade, que é isolar os suspeitos. E, uhum. e ao separar, dizer este é mais culpado que os outros, este uhum. é que é para castigar, este é que é para punir. Tem também a ver com essa honra, vergonha, essa humilhação dela. E quando ela responde com essa piada, quando ela responde dizendo, olhem, eu não tenho medo, eu aí lembro-me sempre muito, e peço desculpa porque a minha cabeça salta, a minha memória e a imaginação saltam, lembro-me muito no Brasil, de um senhor, não vou dizer o nome, porque tem responsabilidades públicas, elogiar um torturador da ditadura, dizendo, ele foi o terror da Dilma. Porque a Dilma foi presa. E era o terror, porquê? Porque a torturava enquanto ela estava. Eles estavam lá, os tipos, a torturá-la na prisão, e ela tinha medo deles. E nós já falámos disto, que é espantosamente distorcido um indivíduo estar solidário com os torcionários e não com os, com os torturados. E depois achar estranho que se uma pessoa está a ser torturada por um bando, achar estranho que essa pessoa tenha medo e que até se calhar se urine e que até se calhar perca o controle das fezes, etc. É a culpa da vítima, a culpabilização da vítima. E neste caso, como os lobos, como a matilha, ainda estás a gozar, pois então vamos-te humilhar ainda mais até te conseguirmos partir a espinha. E isto é Portugal 2020. Há gente que gosta de partir a espinha a quem não mostra medo. Vais ver. Vais ver depois a rir-te. E isto para mim mostra, é também um terror, por exemplo, nos Estados Unidos, que é um exemplo de como as prisões são más, que é nos filmes, normalmente, uma das ameaças que os polícias fazem a um suspeito é dizer, olha, se nós te prendemos, tu depois vai lá, vais ser violado lá na prisão. E dizem isso com à vontade. Ora, alguém devia dizer aos polícias de Hollywood, pelo menos nos filmes, não sei se os reais fazem isso, que a pena de prisão é suspensão da liberdade. Não significa ser sodomizado na prisão e ser violado contra a vontade. E que essa pena é uma perda da razão, é um abuso do poder, é um abuso da razão. E é sinistro e é desumano.
Claro.
Queres ir para a música, Inês, ou queres ainda dizer qualquer coisa?
Ia só dizer uma pequena coisa e depois passar à música, porque isso que estavas a dizer, as conversas de facto são como as cerejas. Bom, em relação à Dilma, recentemente passou-se também que um deputado a acusou, no Brasil, a acusou porque essa senhora mentiu na prisão. Ela teve uma resposta extraordinária, que aliás está na net, a dizer que tem muita honra, sim, menti na prisão, porque na prisão, a dizer que ela era mentirosa. Agora que andamos neste jogo em que os mentirosos que mentem consecutivamente estão sempre a invocar a mentira alheia, ela disse, tenho muita honra em ter mentido na prisão, porque mentir na prisão é de muito difícil e perante os torturadores, e se eu dissesse a verdade, ia fazer torturar e matar muitas outras pessoas e eu tenho muita honra de não ter feito. E quanto ao que tu estavas a dizer de partir a espinha, queria lembrar que há uns anos houve um caso semelhante a este de uma jovem que foi exposta por práticas sexuais e que se suicidou. E, portanto, eu aproveito aqui na antena para ver se conseguimos que as pessoas que acham divertido fazer comentários e amesquinhar a rapariga, o que é que vão sentir se souberem que esta rapariga põe termo à vida pelo bullying insuportável de que foi alvo. Então, enquanto os deixa...
Já agora só uma coisa. Ou pelo menos, já agora é um conselho de amigo, menos, se vão fazer bullying à rapariga, se vão humilhá-la, deem o vosso nome.
Exato.
Vocês estão a identificá-la. Identifiquem-se também, filhos.
Exatamente. E a canção, a primeira que eu trouxe... para aligeirar um bocadinho e para tornar um bocado mais suave este tema duro, é uma canção que fala de sexo e amizade, porque lá está, porque é que ela se dedica a sexo com dois, é porque não está apaixonada, são as críticas a moralice para as mulheres. E então lembrei-me desta canção bastante bonita de Caetano Veloso, e que aqui temos numa interpretação em que o acompanham, quem é que o acompanha? Nesta interpretação que
eu não sou.
Ai, 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 já te digo. Salvo erro, Gilberto Gil, escolhia ontem e agora já não me estou a lembrar porque há tantas versões desta canção. Mas aqui, olha, vamos ouvir a canção e eu vou procurar. E quando ouvir, já no fim, já digo.
Olha, que foi a decisão mais sábia que tomaste hoje.
Em que é cantada
e o tomaste também a brincadeira,
atriz.
Ok?
Foi, não foi? Lá está uma canção cantada a três, também, portanto, em grupo, já que estamos a falar de uma situação a três, e é uma canção que se chama Está Combinado, e começa por então Está Combinado, é tudo só sexo e amizade, é tudo brincadeira e verdade. E, portanto, estamos aqui a falar precisamente de brincadeiras e de verdade e de brincadeiras que podem tornar-se muito sérias porque são muito discriminatórias. Entretanto, vamos ouvir a canção de Caetano Veloso.
Então tá combinado, é quase nada, é tudo somente sexo e amizade. Não tem nenhum engano nem mistério, é tudo só brincadeira e verdade. Podermos ver o mundo juntos, sermos dois e sermos muitos, nos sabermos sós, sem estarmos sós. Abrirmos a cabeça para que afinal floresça o mais que humano em nós. Então tá tudo dito, é tão bonito, e eu acredito num claro futuro de música, ternura e aventura pro equilibrista em cima do muro. Mas e se o amor pra nós chegar de nós de algum lugar, com todo o seu tenebroso esplendor? Mas e se o amor já está, se há muito tempo que chegou e só nos enganou? Então não fale nada, apague a estrada que o seu caminhar já desenhou. Porque toda razão, toda palavra vale nada quando chega o amor.
Rui, afinal é a canção, como eu disse, está combinada, aquilo que acabámos de ouvir, com a interpretação da Gal Costa, a grande Gal Costa, que fez agora anos, e de Caetano Veloso, que é o autor da canção. E ao vivo, é uma versão ao vivo de um encontro entre os dois. Estávamos a falar, e estamos a falar neste programa, convém
dizer... Estamos a falar de honra e vergonha, e de como o mesmo ato é para os homens, ainda hoje, em 2020, honra, e para as mulheres, vergonha. E de como isto é um indício, quer dizer, quando há agora toda a gente a dizer não há, isto é eu diria que isto é um dos sinais de sexismo sistémico.
Sim, sim.
Que é diferente. Isto, as discussões hoje estão muito acesas e há as pessoas que dizem em Portugal é, Portugal não é. E não é tanto o é. É o há, ou seja, o verbo haver, porque o ser parece, é um pouco como, por exemplo, eu há pouco brinquei com tu, coisa, teres feito mais neira, não te lembraste do nome, e é simples, eu,
da canção,
Rui,
sim.
Eu, Rui, faço coisas muito estúpidas, e às vezes faço coisas estúpidas, às vezes estou estúpido, poder, usando o verbo ser de forma distorcida, às vezes sou estúpido, mas não sou estúpido, ou seja, ninguém é estúpido. E o que acontece é que pode estar, e quando uma coisa é recorrente, é sinal de que ela está lá por baixo. É como o herpes. Claro. Digamos que estes sexismos são como o herpes. Uma pessoa pode, uma pessoa tem herpes e de vez em quando, já não tinha há muito tempo, mas de repente tem um bocado mais de stress. De repente vai fazer um exame, vai ter que tratar da carta de condução de novo, vai ter um encontro romântico novo, ou por exemplo, vem fazer um programa de rádio e lá salta a porcaria da borbulhinha no lábio, porque está cá, está cá latente.
Sim, sim. Não,
é muito bom.
É
com um amigo, Inês, não é comigo, é com um amigo. Passou-se com um amigo.
Claro, é sempre com um amigo. Não, é por isso que estamos aqui a ter esta conversa, porque todos nós, porque tivemos uma educação, é preciso lembrar que quando dizemos, mas isso já foi ultrapassado, até há muito pouco tempo, ou seja, só depois do 25 de Abril, é que as mulheres e os homens, e não foi logo depois, passaram a ter os mesmos direitos, incluindo direitos de comportamento sexual, não é? Porque antes, o Código Civil, que estava em vigor até à democracia, não só dizia que as mulheres estavam sob a tutela económica e legal dos homens, como, por exemplo, se calhar as pessoas já não sabem isso, a falta de virgindade no momento do casamento era motivo para a dissolução do casamento, isto até ao 25 de Abril. Ou seja, um homem podia descobrir que a mulher já não era virgem quando se casava com ela e podia ser repudiada por esse motivo. Claro que a inversa não era verdadeira, até porque a prova física da virgindade dos homens não existe, não é? E até isso pressupõe que um homem, lá está, os homens
um
têm
homem
que estar
sempre... foi virgem. Na minha geração, um homem nunca foi virgem.
Nunca admitiu o contrário.
Nascemos já com uma experiência do caraças. Quer dizer, eu não sei se já te contei, se calhar já contei aqui, porque não é uma indescrição terrível, mas quando eu tinha 9, 10 anos, na minha rua, eu pensava que era, na calçada de Santana, em Lisboa, eu pensava que era o único rapaz da minha idade que era virgem. Porquê? Porque todos nos reuníamos, às Sim. vezes, a contar as nossas aventuras eróticas e a certa altura diziam, opa, e tu? E eu também dizia, sim, eu no outro dia estive com uma e ela tinha os peitos grandes e lá inventava. E eu ficava sempre espantado. Porque é que os outros, ao ouvir-me, não topavam que eu estava a mentir, porque era fácil ver, e não me apontavam o dedo a troçar de mim. E só anos mais tarde percebi, porque eles também eram virgens. Porque todos nós éramos, só que éramos rapazes que já estávamos com 9, 10 anos, já tínhamos a escola toda, digamos, já tínhamos aula de cidadania daquele tempo, e um homem tinha que ter certos comportamentos, um homem tinha que ser viril, um homem tinha que ser forte, um homem não se podia ficar. E um homem tinha que ser um garanhão, tinha que ter muitas aventuras para ser homem. E as próprias moças troçavam de quem era inexperiente.
E não era só isso, mas o machismo, estava aqui a pensar, é que esse machismo que irrita tanto ainda, tal coisa, irrita subterraneamente os homens, estão sempre a falar de machismo, quando eu até me porto tão bem, eu estava a tentar dizer, todos nós, e homens e mulheres, porque o machismo, fomos educados nele, é transversal, temos às vezes reações imediatas de discriminação, reações das quais não nos apercebemos, porque fomos criados nessa cultura, e portanto dirão, mas uma rapariga, e porque é que ela é que estava com dois. Mas se for um homem com duas raparigas, ele não é criticado. Não, na
pelo
mesma
contrário. Ela, metade da rapaziada morre de inveja, porque é um dos sonhos eróticos, é uma das fantasias
mais conhecidas dos homens, é essa. E também dizer que
eu
o machismo...
Posso dizer agora aos nossos ouvintes, que é para se alguém estiver interessado, pronto, é saber de experiência feito, como diria Camões, não é grande coisa, é uma chatice. Continua, Inês, continua.
É muito trabalho. Não, o que eu ia dizer é, o machismo também prejudica os homens, porque uma das outras coisas que a legislação antiga, e esta não tão antiga como isso, porque até aos anos 90, já estamos a falar depois da democracia, o crime de violação, tal como estava definido no Código Penal, salvo erro, de 1982, era considerado violação, era cópula com a mulher. Ou seja, os homens, à luz da lei, nunca podiam ser violados. E esse crime dizia qualquer coisa como se a mulher tivesse contribuído, ainda hoje que já não existe isso escrito na lei, nós sabemos como os juízes investigam se a violada fez alguma coisa que contribuísse para a sua própria violação. Mas aquilo que eu queria dizer era, também não havia, nesse machismo, não se pressupunha que os homens pudessem ser agredidos sexualmente, como sabemos que são, não é? Portanto, a violação era só cópula com a mulher. Isto para dizer que quando falamos em acabar com o machismo sistémico, estamos a falar de acabar com discriminação que afeta também os homens, porque essa ideia, já temos aqui falado disso, de que um homem tem que estar sempre pronto, de que um homem nunca é abusado, e de uma, implica uma visão estoica do homem como um ser inabalável e ao qual nada de mal pode ser feito, porque se for feito alguma coisa de mal, ele tem a obrigação de ser mais homem ainda e de reagir imediatamente a esse mal. Isto também penaliza fortemente os homens, não é?
Sim, olha, por exemplo, uma agressão clássica, que é os rapazes no dos coletivo, e muitas vezes uma espécie de vingança feminina, às vezes, que acontece assim, de um certo tipo de raparigas macholas, que é o tamanho do pênis dos homens. Uhum. Nos filmes também, nos filmes de Hollywood, toda a gente troça dos tipos que têm o pênis pequeno. Uhum. E alguém tem. Quer dizer, não vou aqui dizer nomes, é para um amigo.
Desculpa lá, doutor, olha lá, mas... eu iria dizer, infelizmente, se me permites a qualificação prévia, eu não me lembro de muitos filmes de Hollywood onde apareçam pênis de homens, que isso é outra questão
também. Mas o discurso todo, ou seja, todo...
Ah, o discurso.
Os filmes de Hollywood é aqui um exemplo da nossa formação. Quando as pessoas dizem, ai, mas o que é que se interessam tanto na América? Pá, é o nosso mundo, ou seja, todos os nossos ouvintes, o grande maior parte dos nossos ouvintes e de nós, todos nós consumimos muito mais filmes americanos do que portugueses. Conhecemos muito melhor como funcionam os tribunais americanos do que os portugueses, mesmo em ficção. E todos nós vivemos diariamente com essas influências, faz parte da nossa cultura. Quem nasceu no século XX está americanizado e é americano por procuração. E o exemplo sempre, que é a questão do... O pênis é um exemplo muito flagrante porque é o ponto frágil masculino. É o ponto no qual se concentrou todo o imaginário erótico de um homem durante séculos. Portanto, um homem não tem corpo, por isso é que, aliás, os homens podiam ir para a praia semidespidos, porque um homem, o único ponto do corpo, tradicionalmente, de um homem era o pênis e depois a gravata e o bigode. E, eventualmente, a partir do século XIX, das comédias românticas do século XIX, o cabelo. Se tinha cabelo, era um herói romântico que dormia com as mulheres dos outros. Se não tinha cabelo, era um pobre marido enganado. Portanto, isto são os atributos tradicionais. E essa concentração, que é a fragilização masculina, que aliás é um dos efeitos do sexismo, é que ao pôr os homens sempre prontos, ao ter os homens todos que terem as medidas de um filme dos heróis de filmes pornográficos, graças a Deus eu tenho, e graças a Deus também eu nunca vi filmes pornográficos. Portanto, não sei como é que obtive esta informação. Mas a ideia dos 20, 25 centímetros, a ideia do sempre pronto, a ideia do dever de prestar, o dever de não falhar, essa ideia em Portugal é transversal a todas as classes sociais. E nós, que até conhecemos bastante gente das elites intelectuais, sabemos o que a casa gasta. Não sabemos, Inês?
Oh, sabemos. Só sabemos. Ao mesmo tempo que moveu-me a ouvir definir o pênis como a parte frágil do homem. De facto, acho que é bom para os homens começarem a pensar assim e reivindicarem, pois também têm o direito a ter dor de cabeça, têm o direito a selecionar, têm o direito a dizer que não é não, também têm todos esses direitos, e é disso que estamos a falar precisamente hoje, é de que tal como o prazer sexual é para homens e mulheres e para as combinações que eles quiserem fazer, também o direito dos homens a rejeitarem o sexo é tão grande como o das mulheres, não é? E agora, como dizemos, como as mulheres, ainda há esta história de, porque ela diz que não, mas quer dizer que sim, e por isso é que as confusões, não se sabe bem se era uma violação. Não, uma mulher quando diz que não, é porque quer dizer que não, porque quando quer dizer que sim, tem boca para dizer que sim. E um homem tem o direito, e já agora, um homem tem o direito também a dizer que não. Não é? Quanto a... Olha, uma das coisas, há bocado estávamos a falar dos preconceitos e do programa da Cristina, um dos temas abordado por aquelas senhoras que estiveram, aquelas mulheres que estiveram a falar descontraidamente sobre sexo, é essa mania que os homens têm do tamanho. E dizem elas, e eu concordo, que não é realmente, não é para vos consolar, é que é mesmo verdade. O que importa é o talento, não é o tamanho. Nesse aspecto, como noutros da vida. E como estavas a falar de, eu creio que já teremos pouco tempo, tínhamos muito mais para dizer sobre este assunto, mas já teremos pouco tempo. Mas como falaste da prevalência ainda hoje do cinema de Hollywood no nosso imaginário, eu queria aconselhar os nossos ouvintes e as nossas ouvintes a que fossem ver um filme muito bom português que anda por aí nos cinemas, que se chama Ordem Moral, e que conta a história de uma mulher que era Maria Adelaide da Cunha, salvo erro, que era filha do dono do Diário Notícias.
Deixa-me adivinhar, uma mulher que fez vergonhas e passou vergonhas e fez passar vergonhas.
Exatamente, porque teve a vergonha de se ter apaixonado aos 48 anos, era casada, com um turista 20 anos mais novo, ainda por cima, e portanto, como fez isso, o marido, em conjunto com grandes sumidades da psiquiatria, designadamente o Prémio Nobel Egas Muniz e o Dr. Júlio de Matos, consideraram-na louca e internaram-na. Como louca, histérica, porque tinha tido essa atitude de separar do marido e de se apaixonar por outro homem, ainda por cima
marido
mais novo.
Que, salvo erro, enganava sistematicamente. Portanto, já,
exatamente.
Já que, então ele tinha toda a razão de ficar chateado, o marido, ela pôs-lhe os cornos. Não. Aqui há uma prioridadezinha. E só que o que acontece é como acontece hoje em dia muitas vezes.
Mas isso era natural, isso era normal.
Pois.
Lá está.
Muitos homens que enfim, como é que entre aspas, saltam a cerca, depois ficam muito chateadas quando há retribuição.
Exatamente. É uma grande prestação da Maria de Medeiros, aproveito para dizer, na protagonista, é um filme de Mário Barroso, que é um belíssimo realizador de cinema português, e eu acho que era bom que as pessoas fossem, porque têm essa ideia de que os filmes portugueses não são tão bons como os outros, porque é assim, todo o nosso machismo, aliás, todos os preconceitos que nós sofremos são agravados pela má conta em que nos temos, pela falta de autoestima que temos por nós próprios enquanto povo. O que é português nunca é tão bom. E por isso, e claro, e como não somos tão bons já agora, podemos nos portar cada vez pior. Ora, não é verdade. Há filmes bons somos tão bons quando queremos como quaisquer outros. E seria bom que começássemos a ter esta visão humana de que uma rapariga, um rapaz, Tem exatamente os mesmos desejos, as mesmas loucuras. Sim, é loucura, é proibido fazer sexo em sítios públicos. Sim, vocês nunca, ninguém fez ou pensou fazer, nunca. Ah, mas a dois, bom, nunca ninguém teve esse sonho. Enfim, e depois dizer, ah, mas se calhar isto será de uma geração que não vê o sexo como nós víamos. Será que a geração anterior via o sexo como expressão do amor e como prova de intimidade? Eu não quero dizer que não fosse bom, se calhar é. Provavelmente hoje, com tanta comunicação de imagem, usamos mas pouca isso é palavra. Isso é outro.
É um tema programa. Para. Olha, Inês, é tema para outro programa. Queres agora fechar a música?
Quero fechar, sim. Olha, agora temos para fechar um clássico da Rita Lee, que se chama Flagra. É sobre o escurinho do cinema e que, de repente, estão a acontecer coisas no escurinho do cinema e a luz acende-se, o filme é interrompido e os prevaricadores, digamos assim, são flagrados. Portanto,
olha que há uma coisa, mais uma coisa que eu nunca fiz, Inês.
Nunca.
Foi andar a fazer poucas vergonhas no cinema.
Tu és um rapaz de bons costumes. É por isso,
ora,
é por isso que temos muito que ter, que eu aprendi imenso a ouvir.
Olha, boa noite. Boa noite.
Até para a semana.
Até para a semana. Olha lá, Inês, ainda falta uma coisa. Tivemos os cuidados técnicos.
Da Leonor Matos, é verdade, não fizemos a ficha técnica, que incompetentes. E a produção.
Como sempre, do Carlos Jorge Antunes.
Então agora é que sim. Até para a semana e um resto de boa noite.
No escurinho do cinema, chupando drops de anis, longe de qualquer problema, perto de um final feliz. Débora quer que o Gregory Peck. Não vou bancar o Santinho. Minha garota é meio West. Eu sou o Sheik Valentino. Mas de repente o filme pifou e a turma toda logo vaiou. Acenderam as luzes, cruzes. Que flagra, que flagra, que flagra. Longe de qualquer problema, perto de um final feliz. Mas a Débora quer que o Gregory Peck. Não vou bancar o Santinho. Minha garota é meio West. Eu sou o Sheik Valentino. Mas de repente o filme pifou. Toda logo vaiou. Acendeu as luzes cruas.